Graça e paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, amém? Sejam muito bem-vindos para essa noite de celebração, a nossa primeira celebração de 2018. Para você que nos acompanha também pela internet, um beijo carinhoso e fraterno. E vamos celebrar o Senhor Jesus. Vamos meditar na tua palavra, até porque também estamos hoje para celebrar a nova aliança que ele estabelece no seu corpo e no seu sangue para conosco. Então, eu gostaria de chamar sua atenção agora para ter mais um momento de oração, para ter mais um momento de trocar uma ideia com Deus, para que o nosso coração, mesmo em meio a tantas dificuldades e preocupações, você possa estar aqui com o Senhor Jesus, para que Ele fale ao seu coração. Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez invocamos o teu nome e fazemos isso no precioso nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A pessoa mais importante que nós invocamos aqui, o nosso Senhor, o nosso irmão mais velho, te agradecemos porque desde o nosso deitar ao levantar, o Senhor é aquele que está preocupado conosco e nos auxilia. Verdade é que o Senhor, ao nosso despertar, a tua misericórdia, a tua graça se renova sobre as nossas vidas. E depois de um dia de afazeres, um dia de encontros, o Senhor é aquele que permanece fiel conosco. Te agradecemos pelo pão sobre a mesa que o Senhor dispensou para nós, manifestando esse cuidado, esse amor, essa preocupação divinal sobre nós. Bendizemos o teu nome mais uma vez, Pai, por infinitas bênçãos que o Senhor tem proporcionado e despejado para nós. Bênção essa que é a nossa comunidade, meus irmãos e irmãs que se reúnem ao entorno do teu nome. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos agora, nesse instante, que ao abrir da tua palavra, o Senhor possa se revelar aos nossos corações. E pedimos que o seu Santo Espírito conduza essa nossa caminhada, essa nossa jornada de olhar para a tua palavra e tentar ressignificar para hoje. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. E como tema dessa mensagem, trago um tema bem sugestivo, que é: Ano Novo, Boa Notícia, Boa Nova. Ano Novo, Boa Notícia, Boa Nova. Trago isso ou tento significar esse tema para a minha vida e por isso quero compartilhar com vocês aqui, porque em meio a tantas informações que nos chegam, como podemos iniciar 2018 achando que 2018 tem alguma boa notícia para nós? Convenhamos, irmãos, você que de repente fez a fezinha da virada e não conseguiu, não foi o felizardo, você está aí fazendo conta porque deu ruim para você. E como você pode achar que 2018 vai ser bênção se você tem algumas continhas para pagar? Que, aliás, pessoal, janeirão inicia e conta vem. É IPVA, IPTU, Escola das Crianças, material escolar. Eu sei disso porque eu tenho dois. Então, é uma avalanche de contas. E como eu posso ter, né, um 2018 bom, ou é uma boa notícia, se eu também arrasto de 2017 para 2018 alguns problemas familiares? Mas eu gostaria de trazer sua atenção aqui para a seguinte verdade que está no meu coração e eu quero compartilhar isso com você. Que independente da sua situação, independente das notícias que você tem recebido, Jesus é aquele que está trazendo uma boa notícia para você no ano de 2018. Jesus é aquele que, diante de todos os prognósticos, diante de um Brasil de eleições, de Copa, não o Brasil, mas lá na Rússia, copiando o Levi aqui, se o mar não está para peixe, se está tudo ofuscado, Se você está pensando como resolver sua vida, quero que você preste atenção. Jesus é aquele que está dizendo para você e para nós nessa noite: eu sou uma boa notícia, apesar dos pesares, apesar de toda a realidade. 2018 pode ser novo, a partir de Jesus. Mas eu gostaria de colocar um problema para a gente analisar e iniciar a nossa reflexão. É que eu tenho a impressão de que para que eu e você consigamos compreender essa boa notícia de Jesus, é necessário primeiro compreender quem é Jesus. É necessário focalizar novamente quem é o nosso Senhor e Salvador, quem é o nosso Cristo, quem é o Jesus, quem é o amado da nossa alma. Porque por meio de práticas, por meio daquilo que a gente escuta por aí, atendimentos, aconselhamentos, a vida, a caminhada tem trocado Jesus por Genésio. Porque na caminhada, para que você tenha essa boa notícia, você precisa saber de quem é essa boa notícia e qual é o objetivo dessa boa notícia. E essa boa notícia não é tão clara. Esse é um problema que eu me debato nessa minha caminhada pastoral. Que Jesus para o universo evangélico não é claro como Jesus da Bíblia, ou como deveria ser. É tão louco isso, pensar que nós desviamos do Jesus da Bíblia, do Jesus da fé, que até a Escritura apresenta que esse problema já é antigo. Abra aí no capítulo 8, do versículo 27 em diante. Veja lá, como esse problema recorrente. Jesus e seus discípulos dirigiam-se para os povoados, nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, eles lhe perguntou: quem vocês acham que o povo está dizendo aí que eu sou? Nas praças, no mercadão, no shopping, na Ibabe, na igreja evangélica, o que o pessoal tem considerado que eu sou? Tem achado? Quem é Jesus? E vocês, meus discípulos? Jesus pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? E aí vem Pedro, como um representante de todos os discípulos, seja de lá e aqui 2018, é aquele que diz e afirma: tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas esse problema, esse texto, ele mostra exatamente esse problema, porque não é tão óbvio que Jesus é o mesmo Jesus da Bíblia. Se não era ontem, ainda continua esse problema persistindo. E a minha escolha no Evangelho de Marcos é exatamente apresentar para vocês um foco, ou a possibilidade de focar em Jesus, porque o Evangelho de Marcos, na sua constituição, na sua estrutura literária, é aquele que constantemente pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Como o texto que acabamos de ler. E aí, como resolver esse problema de focalizar quem é Jesus? Para mim, e na minha interpretação, está exatamente nesse texto que nós vamos ler agora. Capítulo 1, versículo 21 em diante. Capítulo 1, versículo 21 em diante. Acompanhem comigo. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados, ou se maravilhavizaram com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito mundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão maravilhados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? um novo ensinamento, e esse novo ensinamento com autoridade. Até os espíritos imundos, ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Amém. Muito bem. Uma coisa é diferente aqui, pessoal. Afirmar que cremos em Jesus é diferente de andarmos nas suas pisaduras ou no molde que ele nos deixou para andarmos. Crê até o diabo crê. Mas o que é a diferença ou faz a diferença é exatamente se você ou eu ou nós conseguimos colocar os nossos pés, a nossa caminhada, a nossa jornada espiritual exatamente no padrão de quem é Jesus. Mas quem é Jesus? Jesus, conforme o capítulo 1, versículo 1, diz que é o Evangelho de Deus, é o próprio Evangelho encarnado. E esse Evangelho nada mais é que, ou é a boa notícia, é a boa nova, é a mensagem que traz uma nova realidade. Essa mensagem tem um local físico, tem uma estrutura, e essa estrutura é a estrutura que o texto apresenta para a gente a partir do verso 14, que é a boa nova do reino. Jesus se materializa, ele vem e é um ser humano como nenhum outro ser humano já existiu, para mostrar que uma nova realidade pode ser vivida, experimentada e reproduzida a partir de uma nova mensagem que é ele mesmo. Portanto, quem é Jesus? É aquele que traz uma boa nova. É aquele que, mais uma vez afirmo, diante dos prognósticos que todos nós temos para 2018, é aquele: confie em mim, porque eu estou contigo nessa situação. Estou contigo no Brasil, que polarização esquerda-direita. Estou contigo nessa realidade entre vermelho e azul. Estou contigo em todas as circunstâncias, independente do que você passa. Estou contigo porque eu sou a boa nova, a boa notícia, para mudar de vez a realidade. Essa é a boa notícia de Jesus, é Ele mesmo. Se você tem Jesus, meu irmão e minha irmã, você não precisa de mais nada. Ou você acha que a política vai dar uma boa notícia para você em 2018? Você acha que as teologias, as teorias, elas podem te apresentar uma boa notícia em 2018? Ou você acha que o seu time de futebol pode trazer uma boa notícia para você em 2018? Eu nem falo nada porque eu sou torcedor do Santos, pessoal, então dá ruim para mim sempre. Quem é aquele que traz a boa notícia? É Jesus. Essa boa notícia tem, ou ele fala desde um local. Esse local é o reino de Deus. E o reino de Deus é uma nova realidade que já pode ser vivida e experimentada aqui e agora. Você pode se apropriar dessa mensagem. E como vamos fazer isso, Robinson? Exatamente tentando tirar algumas pérolas desse texto que acabamos de ler. E eu gostaria de trazer sua atenção para a gente entrar nesse texto. Então, por favor, eu te convido para apertar os seus cintos, porque a gente vai fazer uma viagem espiritual maravilhosa essa noite. Lá no versículo 21 e 22, diz assim novamente: eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Eu tenho absoluta certeza que aquele que tem uma boa notícia para nós, ele pode promover nos nossos lábios uma boa notícia. E essa boa notícia é sempre uma notícia de nova realidade, de libertação. Portanto, ao olhar para esse texto, ao meditar com os irmãos nessa exposição, eu quero exatamente que você saia daqui maravilhado com o que Jesus pode nos ensinar essa noite. Para que você saia daqui para esse mundão de ai meu Deus, e saiba que agora você tem uma boa notícia nos lábios. É uma boa notícia que vai te libertar de todo tipo de cadeia que te aprisiona, seja a sua cabeça, seja você mesmo, seja o seu umbigo, seja a religião, tudo aquilo que te aprisiona. Jesus está falando, tem agora nos lábios e na sua vida uma boa notícia para você mesmo, e compartilhe essa boa notícia para as pessoas que estão contigo. E três pérolas quero fazer de destaque, ou trazer de destaque para vocês aqui, para a gente compreender um pouco esse movimento de Jesus, de se apresentar por meio do seu, da sua boa notícia, e assim promover essa libertação. Se você observou a leitura, viu que Jesus traz um novo ensino. E que novo ensino era esse? Para compreender que novo ensino era esse, é necessário compreender também as três pérolas que eu vou sacar do texto aqui para a gente. A primeira pérola, Jesus vai numa sinagoga. Segunda pérola, é exatamente no sábado que Jesus faz isso. E terceira pérola, ele confronta aqueles, os doutores da lei da sua época. É interessante destacar aqui que a sinagoga, meus irmãos e irmãs, diferentemente da nossa interpretação, a sinagoga do tempo de Jesus não era como um tipo de igreja que nós temos hoje. A sinagoga, ela era responsável exatamente pela administração da lei, pela interpretação da lei. Enquanto o templo ficava para a religião oficial e a sua manutenção, por meio dos saduceus, por meio de todos aqueles sacerdotes que compunham então a realidade do templo. Então é interessante destacar aqui que, assim como acontece nos seminários bíblicos, nas faculdades teológicas ou nas nossas escolas dominicais, Jesus, ele entra e ensina nesse contexto exatamente um novo ensinamento, ou traz um novo ensinamento para esse contexto. A sinagoga é tão importante para os judeus que os piedosos diziam o seguinte, que assim como as cabras nos montes pulam de arbusto em arbusto, Deus é aquele que pula de sinagoga em sinagoga para despejar a sua Shekinah, a sua presença. De tão importante que era, numa mesma rua, existiam muitas sinagogas. E a sinagoga tinha, além de todas essas importâncias, um tipo de escola ou tipo de interpretação para que você pudesse optar, para que então você se transformasse naquilo que a gente já aprendeu com o nosso pastor Ed René, de se transformar em um talmidim, um seguidor daquela possível interpretação. A segunda pérola é exatamente o sábado. Jesus entra na sinagoga em um sábado, porque o sábado é a síntese da religião ou da religiosidade do judaísmo. Tanto pela omissão ou pela separação ou a não ação como fazia durante a semana, como também para separar aquele tempo para estudar. Mas o que eles estavam aprendendo até então? É exatamente isso que Jesus vem confrontar e mudar e reverter. E a terceira e última pérola. Jesus confronta exatamente os mestres da lei, os escribas. E esses mestres da lei, eles tinham três funções. A primeira função, que é a óbvia, era a interpretação da lei. Eles pegavam a palavra dia e noite, e segundo alguns comentaristas, quando eles faziam a tradução de alguns textos, ou a paráfrase de alguns textos, eles, quando se deparavam com a palavra Yahvé, Deus Elohim, eles automaticamente enfiavam a mão em uma bacia com água para lavar, porque ao mencionar Deus, eles tinham que estar plenamente puros. E ao olhar para a realidade da escritura, ele olhava também para a realidade cotidiana e tentava extrair da palavra para a realidade cotidiana o seu sentido, o seu significado. Só que eles não conseguiam fazer isso, e era um grande gap entre a realidade da escritura para a realidade então cotidiana, porque era muito formalismo. Não fazia sentido o que eles estavam ensinando, ao ponto, meus irmãos, que exatamente aqueles que estavam ali aprendendo ficaram admirados pelo ensino de Jesus. porque o ensino de Jesus fez sentido para a sua existência, fez sentido para a sua relação com Deus, fez sentido para o seu sujeito. Uma outra função que esses homens, que esses doutores da lei tinham, era exatamente em promover uma linha sucessória de interpretação. Eles queriam fazer prosélitos, eles queriam fazer discípulos, talmidim. Se você pega o paralelo desse evento aqui, no Evangelho de Lucas, você vê mais adiante, depois, Jesus entrando em duas sinagogas. Na primeira, Jesus fala, o Espírito de Deus está sobre mim. E assim vem uma segunda manifestação na sinagoga, que é a reprodução exata disso. Mas um dos escritos bíblicos diz que quando Jesus ainda era pequeno, era uma criancinha, ele foi dar um rolê no shopping com os pais. E aí naquele rolê, a mãe começou a ver as promoções de Natal e ficou totalmente deslocada ali, porque era tanta promoção que o menino se perdeu. E aí vai para lá, vai para cá, onde está Jesus? Onde está meu filho? José, cadê o menino José? Procura daqui, procura dali, e onde encontram Jesus? Exatamente no templo, representando aqui esse local de ensino também, mas Jesus debatendo com quem? Com os mestres da lei. Jesus de pé, com pé de igualdade, mostrando e já se revelando como aquele a quem tem um conteúdo transformador. Mas dei esse exemplo exatamente para vocês terem a noção que era uma prática recorrente dos mestres da lei, exatamente pegar essas crianças para transformarem suas consciências para sua linha sucessória. É tão verdade isso que o nosso irmão Paulo disse o quê? Que vinha de uma escola bem definida. E qual era a escola de Paulo? Gamaliel. Ele aprendeu a sabedoria das escrituras aos pés de Gamaliel, que também era um mestre da lei. Com toda essa realidade, com todos esses elementos da sinagoga, do sábado e do confronto que Jesus faz, do ensinamento daqueles mestres da lei com o seu ensinamento, quero trazer uma primeira possível aplicação para o seu coração e para a sua vida prática. Enquanto os mestres da lei ensinavam em nome da instituição, Jesus ensinava olhando para o Pai, porque ele só fazia o que o Pai fazia. Enquanto os mestres da lei ensinavam em nome da religião, Jesus ensinava reproduzindo a realidade já aqui e agora do reino de Deus. Se os mestres da lei ensinavam pela autoridade por meio da interpretação que faziam, Jesus tinha autoridade porque era filho do Pai, só isso. Então a possibilidade de aplicação para nós nessa realidade de 2018 é o seguinte, irmãos. Gostaria de chamar sua atenção para que todo e qualquer tipo de autoridade que se impõe por força não vem de Deus. Vou repetir. Todo e qualquer tipo de autoridade que se impõe por força não vem de Deus. Se você olhar para o texto, o que mais impressionou não foi o conteúdo desse ensino de Jesus. Foi exatamente a autoridade com que Jesus ensinou. O conteúdo, nós já sabemos por inferência, que está exatamente no versículo 14, que é a boa notícia do reino para trazer uma nova realidade. Tenta imaginar aqui, ou como já aprendemos aqui também, que enquanto os mestres da lei ensinavam que Deus é aquele cara carrancudo, tipo Antigo Testamento, que manda fuzilar os inimigos, Jesus apresenta um Deus amoroso, que traz para perto e caminha junto. Esse é o conteúdo, por inferência, que a gente consegue perceber ou aludir, que foi o conteúdo que Jesus ensinou e trouxe essa revolução ali naquela sinagoga. Imagina Jesus entrando numa igreja evangélica hoje, meus irmãos, para ensinar. Tenta imaginar o que Jesus poderia ensinar para nós evangélicos hoje. O que você acha que Jesus poderia ensinar? É o que ele está ensinando aqui essa noite. Mas além desse novo ensino, que está ali nas entrelinhas, que pode ser essa nova realidade, e essa nova realidade, tem um ponto que eu quero chamar sua atenção aqui. Larga o seu celular e presta atenção em mim aqui. A Escritura apresenta autoridade, e na Escritura como um todo, existem duas formas de conceber ou ressignificar, ou significar o objetivo de uma autoridade. O primeiro é dynamis, e dynamis, veja aqui, quando a palavra é apresentada como dynamis, é sempre uma palavra de imposição, é uma palavra de dominação, é uma palavra que quer enfiar de goela abaixo alguma verdade para você. Tudo aquilo que pode ser imposto a esse dynamis é uma força que luta contra outra força para dominar o outro, seja pelo cansaço, seja pela reflexão, seja por tudo. Semelhante à realidade evangélica que nós temos hoje. Do tipo, você sabe com quem você está falando, a famosa carteirada, e tantas outras coisas que nós reproduzimos. Sempre querendo ganhar as coisas pelo grito, pela autoridade. Você quer chamar atenção, não pelo que você é, mas pela força da sua imposição. Esse é um tipo de dynamis, esse é um tipo de autoridade. Mas Jesus vem e apresenta, ou as pessoas começam a falar, que não é mais dynamis, e sim exousia, que é uma autoridade que vem do Altíssimo, que é uma autoridade que é imposta, é um poder transformador, é um poder que pode mudar e revolucionar tudo até então. E isso é maravilhoso, porque o que nós temos hoje nas nossas vidas, na nossa comunidade de fé, nas nossas famílias, é exatamente essa disputa entre dynamis e exousia. Queremos ganhar as coisas, queremos ganhar a atenção dos nossos filhos, das nossas esposas, do nosso rebanho, sempre pelo grito. Autoridade não se ganha pelo grito, pessoal. A autoridade de Jesus, pelo contrário, é uma autoridade, é um poder que humaniza, que faz com que eu e você possamos, de fato, viver o que Deus tem para as nossas vidas, sem nenhum medo. É você enfrentar 2018 com o peito aberto, falando: eu vou porque Jesus está comigo e o Espírito Santo fechou meu corpo, e vamos que vamos. Você consegue a atenção das pessoas porque elas te admiram ou porque você ganha de fato a atenção delas no grito? Você é você mesmo ou o que é você é um tipo de fake, é um tipo de aquela brincadeira que a gente fala nos memes das mídias sociais? Você é um tipo de pessoa Nutella ou raiz? Tecla SAP, pessoal, glossário para a gente entender aí se você está deslocado das mídias sociais. Nutella é o que fica pela superfície, aquela coisa gostosa, mas é aparente. E raiz é aquela coisa de essência, como John Stott já nos ensinou, lá no seu último livretinho, que a palavra radix, raiz, é a mesma para discípulo, ou seja, você está enraizado em Jesus ou só está na superfície? A superfície do discurso evangélico ou religioso, ou seja lá o diabo que te impõe as coisas, ou você fecha com Jesus independente da situação e da circunstância. Ou você, irmão religioso, é o único que possui a palavra de Deus, a verdadeira interpretação, é o paladino da justiça e da verdade, e que quer dominar e controlar a interpretação do outro. Você acha que é assim a caminhada com aqueles que compreendem e focalizam Jesus e que são guiados pelo Espírito de Deus? A vida não se ganha pelo grito. A autoridade não se ganha dessa forma. Voltando para o texto, se aprendemos ou a possibilidade de aprendermos com uma lição, com essa boa nova de Jesus, que foi a primeira, todo e qualquer tipo de autoridade que se impõe por força não vem de Deus, Quero trazer uma última para você aqui nessa noite, que está exatamente, ou a partir da minha interpretação, eu consegui extrair ou sacar aqui dos versículos 23, 24 até o 27, que eu peço que você me acompanhe novamente aqui nessa leitura. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos, mas todo mundo que estava ali naquela sinagoga, ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? O que acabamos de presenciar aqui nessa nossa reunião?" Veja bem, o nome do jogo aqui, pessoal, não é ficar reproduzindo um tipo de interpretação, seguir determinadas pessoas porque falam bem e se manifestam bem. Não é seguir a religião, vir aqui dominicalmente bater o bumbo para uma entidade descer. Não é nada disso. O nome do jogo aqui, por meio dessa nova mensagem, é o estabelecimento definitivo ou o início dos primeiros frutos de uma nova realidade. Realidade esta do reino de Deus. E aí Jesus, além de toda essa explicação, vem e mostra na prática, diferentemente dos gramáticos da lei, que só ficavam na teoria, na espiritosfera, Jesus traz para a realidade, a vida como ela é, no chão da fábrica, no chão da existência, e mostra como é a lógica, ou pode ser a lógica dessa nova realidade, realidade do reino de Deus. Temos aqui um confronto, e aqui mais uma vez quero que você preste atenção em mim aqui. Fecha em mim aqui. Estamos com uma realidade que é histórica, mas é totalmente envolvida no espiritual. Temos um confronto de realidades entre o santo, o Cristo e os espíritos imundos. Mas veja que interessante. Se você ler esse texto novamente, esses versículos, para essa nossa outra aplicação, algo que eu não imaginava que, ao ficar grávido dessa mensagem trazer para vocês aqui, eu comecei a pegar um outro detalhe e isso, pá! Surgiu nas minhas leituras como metanoia, expansão de consciência, de mente. E veja só que interessante. Aquele homem, ou aquele espírito imundo, ele não veio de uma outra realidade, estava caminhando ali, e aí daqui a pouco, Jesus está aqui, deixa eu entrar. E aí daqui a pouco, Jesus, então, começou a se manifestar. Não, não foi isso que aconteceu. O texto diz que Jesus começou a ensinar, ao ponto, até né, chegar na realidade, de que esse homem não se aguentou e o espírito veio e começou a se manifestar. Olha que interessante, meus irmãos e irmãs. Determinado tipo de ensinamento não muda a vida. Aquele homem era um frequentador assíduo daquela sinagoga. Isso aqui é por inferência, tá? É a minha interpretação. O texto não dá base para falar que ele veio ou que ele não estava. Enfim, mas a minha interpretação, e tento imaginar e chamo você para essa imagem, para esse quadro, é que aquele homem frequentava aquela realidade, aprendia daqueles mestres, mas ficava de boa. Não tinha a vida transformada. E aí precisa vir o santo, o Cristo, para mudar a realidade dele e tirar toda aquela imundice que ele tinha. E com base em ver que Jesus é aquele que é uma boa mensagem, uma boa notícia, e o seu reino é um reino de uma nova realidade, o reino também é um reino de libertação. E é exatamente isso que a gente vê aqui. Jesus promove por meio do seu novo ensinamento uma libertação total daquele ser humano. Ele humaniza aquele sujeito. E para isso, ou na tentativa de trazer essa aplicação para a nossa vida cotidiana, posso afirmar, se antes a gente viu que não dá para ganhar nada no grito, agora tento trazer para vocês, para a nossa reflexão, que toda e qualquer realidade que não promove liberdade provém de um tipo de espírito imundo. Vou repetir, toda e qualquer realidade que não promove liberdade ou libertação provém de um tipo de espírito imundo. Toda manifestação que faz oposição ao reinado de Jesus é um tipo de espírito imundo. Todo tipo de manifestação como essa sinistra que aconteceu aqui, e sinistra, pessoal, porque, veja bem, nós aqui na IBAB acreditamos também nas potestades, pessoal. Não sei se você sabia, mas enquanto estamos aqui nas nossas celebrações, aprendendo da palavra e sendo encontrados por Jesus na nossa condição, alguns dos nossos pastores ficam aqui nas salas pastorais, exatamente atendendo homens e mulheres com espíritos imundos. A rodo. Mas, para a nossa realidade aqui, ou para a tentativa de aplicar isso para as nossas vidas, gostaria de, mais uma vez, trazer sua atenção para a seguinte realidade. Quais podem ser os tipos de espírito imundo que nos influenciam, fazendo oposição a um reino de libertação que é de Jesus? Tenho aqui alguns. Quando você, esposa, diz assim para o seu marido, ou fala do seu marido para outro, tipo para a gente, pastor, em sala de aconselhamento pastoral: meu marido é um traste, pastor. Isso é tipo um espírito imundo. Você não pode falar assim do seu marido. Tem alguns que são traste mesmo, mas aí a gente tenta ajudar os camaradas e vai. Mas, quando manifestamos palavras assim, promovemos, disseminamos, isso é um tipo de espírito imundo. Que ninguém é traste na vida porque quer. Todo mundo tem o direito de ter um encontro com Jesus e mudar sua vida, até os trastes. Quando você, que acha que é o cabeça do lar, numa interpretação totalmente dominadora lá da sua esposa, ou com os teus filhos, você manda assim: mulher, se coloque no seu lugar, porque aqui quem manda sou eu. Isso é tipo um espírito imundo. Quando você promove a divisão em qualquer realidade, isso é tipo um espírito imundo. Quando você não libera perdão e retém isso para você, isso é tipo um espírito imundo. Ou quando você, de repente, sem paciência com as crianças, com os meninos. E mais uma vez, eu tenho dois meninos lindos, o Caio de 7 aninhos e o Dieguinho de 2. Nem sempre, pessoal, eu acordo: oi, molecada, como vai? Papai ama vocês. Não, a vida como ela é uma vida de luta. É uma vida que é possível romper, mas é luta. E aí você, sem paciência com seu filho, manda coisas do tipo assim: ô, moleque burro, eu já falei 1000 vezes que não é assim. Isso é tipo um espírito imundo. Ou quando você vê a traquinagem do seu moleque, da sua filha, você para e pensa com seus botões, com o Tico e o Teco: xiii, não vai dar em nada quando crescer. Isso é tipo um espírito imundo. Ou não dito também pode se transformar num tipo de espírito imundo. Veja bem, quem aqui, ao levantar ou se arrumar para vir aqui à tarde, para a nossa celebração, olhou para a esposa e falou assim: bem, você está gata, hein? Você está linda. Levanta a mão. Não, não precisa levantar porque vai dar BO nesse negócio aí, vai dar DR, então é melhor que você fique na sua. O falar eu te amo, manifesta exatamente essa realidade do reino, e a sua omissão é tipo, ou pode se transformar num tipo de espírito imundo. É preciso, pessoal, que um Marcos Piangers, lá o Papai Pop, venha e fale que a palavra mais poderosa do mundo é eu te amo, mas deve ter alguma coisa errada, pessoal, porque lá no madeiro, o Cristo já disse com seu próprio corpo, que a gente vai celebrar aqui, eu te amo. Mas quando não aprendemos isso, estamos à mercê de tipos de espíritos imundos, e por isso que eu disse aqui e quero reforçar, isso aqui a gente leva na brincadeira, mas é extremamente espiritual. Todo tipo de influência que impede que o reino de Deus venha a ser uma nova realidade para você é um tipo de espírito imundo. E o pastor está falando que a gente está endemoniado. Não, não falei isso. Eu estou falando que as influências do mal, quando não se percebe quem é Jesus, é mais ou menos como o pastor Ed nos ensinou. Que se você não focaliza Jesus, quem é de fato esse libertador com essa nova notícia, você vai caminhando, e Jesus vira a esquina e você passa lotado. Porque não compreendeu qual é a nova lógica, como a coisa deve funcionar nessa nova humanidade a partir de Jesus. Voltando na realidade dos filhos, ou das palavras malditas ou imundas que proferimos, isso lá na nossa psique vai formando um tipo de ser humano, ou um ser humano totalmente estragado lá no futuro. Eu acredito particularmente que, além das influências do meio, muita coisa que é dita, porque a nossa consciência, a partir de uma determinada interpretação pedagógica, a nossa consciência, o nosso ser, se constitui por meio da linguagem, por meio do diálogo, por meio daquilo que você está escutando. Seja a amargura, a angústia, o sofrimento interior, o desgaste emocional, a infelicidade, a tristeza, a ira, você está a pau da cara com alguém, isso é tipo um espírito imundo com essa lista gigantesca. E você deve ter aí no seu repertório um monte de coisas que você sabe que não agradam a Jesus, mas nós somos um tipo daquele cara na sinagoga que fica de boa e não se abre para uma nova realidade, que é a realidade de transformação e libertação total. A minha oração nessa noite, meus irmãos e irmãs, é que temos que pedir forças a Deus para que jamais Ele nos permita ser mais influenciado por esses espíritos ou por qualquer lógica de autoridade para dominar e controlar mentes e corpos e realidades. Sejam as mentes, corpos, realidades da nossa amada comunidade, seja lá no íntimo da nossa casa com os nossos, nossas esposas, nossos filhos. Porque a boa nova é uma boa nova de libertação. A boa nova vem de um local específico, esse local é o reino de Deus. E o reino de Deus, além de ser a possibilidade do novo, é também a transformação e libertação. E concluo dizendo que essa boa notícia deve promover, porque aquele a quem nós celebramos é aquele que está trazendo a boa notícia para você em 2018. E Jesus está dizendo para nós nesta noite que um novo céu e uma nova terra já existem. A nova Jerusalém já começou a apontar. Um novo cântico já começou a sair dos nossos lábios. Somos uma nova criatura, uma nova humanidade a partir de Jesus. Somos e podemos ser agora, em Jesus, novos pais, novas mães, novos filhos, ter novas relações. É ano novo, é possibilidade de um novo Brasil, porque como aprendemos no mote da nossa campanha, é esperançar, então vamos sair daqui totalmente maravilhados com o ensinamento de Jesus, porque Jesus é a boa notícia para a realidade que você está vivendo. Jesus é a boa notícia para transformar exatamente a realidade que você acha que não tem mais futuro, que não tem mais luz no fim do túnel. Jesus é a boa notícia. E por isso vamos aqui agora, nesse exato momento, celebrar a nova aliança em Jesus Cristo, ou a partir de Jesus Cristo. Por isso eu te convido, meu irmão e minha irmã, não ficar mais nessa vibe de que não vai dar nada em 2018. Se apegue com Jesus e deixe Jesus te transformar. Deixe essa boa notícia arrebatar seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde e te livre do mal. Amém.